espero que a sessão seja do vosso agrado e que aprendam muito com a próxima hora ou 50 minutos, segundo o que a senhora me disse há bocado. Aquilo que eu vos venho apresentar hoje é DocumentDB. Ok, e aqui ainda fica um bocadinho mais alto. Eu chamo-me Bruno Lopes, sou um geek assumido, trabalho numa empresa que fundei com mais uns amigos meus à saída da faculdade, chamada Willison. Sou co-organizador, co-participador e acabo por ajudar no Coffee Break da NetPonto, uma comunidade portuguesa que se reúne todos os meses aqui na Microsoft e ocasionalmente também em Coimbra e no Porto. Fui galardoado, reconhecido como MVP há cerca de 2 anos na área de ASP e nos últimos tempos tenho estado a trabalhar com bases de dados baseadas em documentos. Comecei a trabalhar com CouchDB. Hoje em dia tenho um projeto na Willison que está baseado em RavenDB e tenho estado também a olhar para DocumentDB como uma alternativa. A agenda para hoje, uma overview muito básica, muito simples. Olhar para quais é que são os pontos básicos e as estruturas básicas de DocumentDB e espero que metade da apresentação seja demonstração. Eu vou assumir que... Quantos de vocês aqui é que são developers? Ok, portanto, para a maior parte de vocês, se aquilo que vocês estão interessados em ver é código, espero que metade da sessão, no mínimo, seja do vosso maior interesse. O que é DocumentDB? Quem é que daqui já trabalhou com uma base de dados baseada em documentos? Mongo? Ok. Mongo, quantos? Ok, pessoal de Mongo. Raven? Couch? Uma pessoa com Couch. Primeira vez em todas as minhas apresentações, alguém que trabalhou com Couch. Fiz. Qual é que foi a vossa sensação de trabalharem com isso? Diferente? Ok. Falta do modelo relacional. Realmente, esse é um ponto muito importante. Não modelar para uma base de dados relacional não tem nada a ver com modelar para uma base de dados de documentos. E quando eu falo aqui de base de dados de documentos, não é deste tipo de documentos. Ok? Só para deixar já explícito, os documentos que nós estamos aqui a falar são este tipo de documentos. JSON. Ok? Estruturas serializadas no formato JSON. DocumentDB, acima de tudo, é uma base de dados de documentos feita para ser à escala da cloud. Ok? Estes princípios são refletidos muito no desenho e no resto da API, da estrutura e da forma como se interage com esta base de dados. É feita à escala da cloud, ok? Para terem petabytes, terabytes de informação, milhares de documentos, tudo mais. E é feito para, mesmo com essa carga toda, terem uma performance previsível. É schema free, ou seja, vocês podem lá colocar os documentos com o formato que vocês quiserem, muito bem entenderem, podem mudar, podem fazer tudo isso. Não existe a obrigatoriedade de manterem um schema. É REST-based, ou seja, não serve apenas para falar de .NET com a base de dados, tem uma API baseada em REST, isto também se vai notar na forma como se interage com a aplicação, e uma das características interessantes para quem está habituado com base de dados relacionais em ter as garantias ACID é que suporta transações multidocumentos. Okay? Ou seja, é possível vocês garantirem que, quando estão a alterar um conjunto de documentos, ou tudo corre bem, ou se alguma coisa correr mal, ele faz o rollback. Ok? A estrutura em si começa-se por uma conta. Ok? Uma database account que aglomera bases de dados. É o vosso entry point para DocumentDB. Tem um domínio DNS associado a essa conta. Providencia uma consistência por omissão. É uma base de dados de documentos e por questões de performance, vocês podem configurar qual é que é a consistência que vocês querem que as coleções tomem por omissão. Depois, dentro da account, existem bases de dados. Okay? Uma base de dados, acima de tudo, aglomera coleções e utilizadores. Uma coleção acaba por ser o ponto principal de DocumentDB. Uma coleção é um conjunto heterogéneo de documentos. Este é um ponto que é diferente. Para quem trabalhou com Raven ou com Mongo, este ponto é ligeiramente diferente. A mim que vim de Raven, isto atrapalhou-me um bocado ao início. Okay? Uma coleção não é suposto ser uma coleção de documentos todos do mesmo tipo ou com o mesmo formato, mais ou menos. É suposto ser um conjunto heterogéneo de documentos, todos diferentes. Ok? Quando vocês criam uma coleção, automaticamente o Azure dedica recursos a essa coleção, tanto em termos de espaço como em termos de performance. Como eu falei ao início, quando você, uma das características necessárias de desenho do DocumentDB é de que é garantida uma performance. Okay? Tem um baseline de performance que vos é garantido. Ele concretiza isso reservando hardware, reservando recursos e capacidade específica para a vossa coleção. E é por coleção. Se vocês quiserem ter mais performance, podem ter mais coleções. E é cobrado à hora. Okay? Vocês arrancam uma coleção nova, está a começar a cobrar durante a próxima hora, é o que vos é cobrado. Se vocês apagarem a coleção, deixa de ser cobrado. Os documentos em si, como eu disse ao início, são JSON. Okay? Isto está otimizado, acima de tudo, para muitos documentos pequenos, e aqui o pequeno é até 512 capas. Okay? É um limite que se considera como o usável para esta base de dados. Se tiverem documentos muito maiores, o mais provável é ou quererem separá-los ou então guardarem-nos como anexos. Uma questão que é interessante aqui é que todas as propriedades dos vossos documentos, por omissão, estão indexadas. O que isto quer dizer é que a partir do momento em que vocês colocam lá os documentos, vocês conseguem fazer queries sobre qualquer uma das propriedades destes documentos. Para o pessoal que está habituado a bases de dados relacionais, isto parece relativamente óbvio. Quando meto rows numa tabela, eu consigo fazer queries sobre ela. Para quem tem trabalhado mais com bases de dados de documentos, tipicamente é preciso definir ou índices ou uma forma qualquer de aceder aos dados para evitar table scans. Neste caso aqui, por omissão, todas as propriedades são indexadas. Okay? Para documentos maiores, ou para binários que vocês queiram guardar, imagens, os documentos do Word que eu falei ao início, vocês podem guardá-los em anexos que estão associados a um documento. Estes anexos, aquilo que ele guarda no DocumentDB são metadados acerca do documento, pode incluir o nome do ficheiro, o tamanho e tudo mais. O ficheiro em si e o binário, vocês podem ou guardar na infraestrutura de DocumentDB, que ele internamente guarda no Blob Storage o binário e gera isso por vocês, ou podem guardar fora, guardando apenas no DocumentDB um link para esse documento que vocês guardarem. Se guardarem internamente, se apagarem qualquer referência ao documento, ele automaticamente faz o garbage collection desse anexo. Se gerirem vocês à parte, têm que vocês gerir isso. Têm também Stored Procedures, Triggers e User-Defined Functions, ou seja, é possível vocês associarem comportamento que é corrido do lado do servidor às vossas coleções. Reparem que é às coleções e não às bases de dados, e não aos documentos. O que vocês associam é, ok, criam um conjunto de scripts que passam a estar disponibilizados para, nas vossas coleções. Outra característica interessante é que aos utilizadores são associadas, podem ser associadas permissões. E essas permissões são aplicadas a documentos. O que isto quer dizer é que vocês podem criar um conjunto de utilizadores, utilizadores esses que são usados pelas vossas aplicações, e atribuir permissões por documento a esses utilizadores, permitindo que um utilizador não consiga ver, por exemplo, documentos de outro utilizador. Seria uma forma de implementar multitenancy, por exemplo. Esta é a estrutura, sim, base, muito por alto, de DocumentDB. Alguma pergunta até agora? Simples? Não tem assim muito que se lhe diga? Ok? Pricing. Eu meti aqui este slide acima de tudo por uma questão, que é, o pricing é feito por coleção. Ok? Quando vocês criam uma database account, mesmo que ela não tenha lá nada, ele vai-vos começar a cobrar o nível mais básico das coleções. Se vocês criarem uma coleção, uma base de dados, e ela não tiver lá nada, é uma coleção. A partir desse momento que vocês criam uma coleção, podem definir qual é que é o índice, qual é que é o nível de performance que vocês têm. Essa coleção está associada a esse nível de performance. Vocês, durante o tempo de vida da coleção, podem mudar esse nível de performance, para cima, para baixo, conforme a carga que vocês tiverem. Esse nível, o nível de performance que vos dá é storage. Cada coleção tem 10 GB de disco SSD. E dá-vos o que se chamam de request units. Uma request unit significa capacidade. E é a unidade de cobrança, por assim dizer, e a unidade de gasto de DocumentDB. Quando vocês fazem um pedido a DocumentDB, ele na resposta diz-vos, ok, este pedido custou X request units. E aqui um pedido é qualquer pedido. Inserts, deletes, selects, usar stored procedures, usar tudo mais, tudo isto custa request units. Se vocês tiverem um script que seja muito pesado, isto vai custar muitas request units e o documento também pode-vos dizer, ok, vocês neste segundo ou neste período de tempo já gastaram demasiado, façam um retry daqui por um tempo. A API de .NET, a library de .NET trata já disso por vocês até um determinado limite. Se vocês estiverem a usar diretamente a partir de Node ou de Python ou de outra linguagem, é possível que vocês tenham a lidar com isso diretamente, ok? É expectável que se vocês fizerem demasiados pedidos, tenham que tentar passar de X tempo. E, basicamente, temos aqui o preço. A parte importante é mesmo, ok, quando vocês estiverem a desenvolver o vosso projeto, prestem atenção, monitorizem as respostas do documento DB para ver quantos request units é que vocês estão a gastar, ok? Às vezes pode ser surpreendente vocês pensarem, ok, isto é só um select, mas ele internamente tem que fazer uma data de operações e como tal é muito caro. E isso pode-vos depois morder quando vocês estiverem em produção, onde tiverem muito mais carga por cima e podem precisar de partir para outras aproximações de scaling. Ok? Como é que vocês fazem queries em DocumentDB? Duas hipóteses. Em C Sharp, podem usar link. Ok? Não é o link full-blown que uma pessoa possa estar habituada em ter link sobre objetos ou link em Entity Framework, mas é possível vocês criarem um query sobre uma coleção e obter os dados a partir daí. Outra forma que vocês têm de fazer queries é usando algo baseado em SQL, ou seja, uma linguagem, uma DSL criada baseada em SQL. Mais uma vez, não é o SQL full-blown, mas é suficientemente parecido para vos providenciar logo uma base de partida, onde podem selecionar propriedades de um post e podem ter queries aqui pelo meio. Indexação. Como disse ao início, por omissão, todos os documentos são indexados, todas as propriedades dos documentos são indexadas. Só se vocês tiverem muitos documentos, isso provavelmente vai ter um impacto de performance, quer seja pela consistência, quer seja em termos de request units, que para vocês pode não ser interessante. Isto quer dizer que vocês podem tweakar um bocado a forma como os índices são feitos. É possível excluir campos de indexação, ou seja, dizer, se eu tenho metadados do meu documento que eu nunca vou fazer queries sobre eles, bem, eu vou excluí-los diretamente do índice. Eu não quero indexar nada que seja uma subpropriedade de metadata. É possível também configurar a forma como os campos são indexados. Por omissão, um campo é indexado partindo do pressuposto que nós queremos fazer queries diretos, onde post equals ID, onde user equals qualquer coisa. Mas se vocês tiverem campos que são numéricos, em que vocês vão fazer uma procura de dá-me todas as coisas entre estas datas, dá-me todas as coisas entre estes dois valores, vocês querem mudar a forma como é indexada para ser indexação por range. Okay? E aqui estamos a indicar que, ok, tudo o que for uma published date, indexa-me desta forma, com uma precisão, e aqui estamos a usar o valor 7, isto é um valor que vai desde menos 1 a 7, menos 1 é toda a precisão possível, 7 é uma determinada precisão, e isto acima de tudo tem custo em termos de performance e em termos de storage. Ok? So far, so good. Estamos ok? Estamos prontos para demonstrações? Ok. Vamos passar então agora a código. Vamos ver se isto... Como é que está o som assim? Fica bom? Ok. Catita. Assim que... Ok. Estamos a ver aqui o Visual Studio. E... Vou abrir aqui a minha solução. Assim que isto abrir, eu vou-vos pedir só para verem como é que está o tamanho de letra, se é preciso aumentar ou diminuir. Isto é a minha máquina de virtual de desenvolvimento com Windows 10, Visual Studio 2015, tudo num disco à parte. Infelizmente o disco ainda não é um SSD, pelo que isto está um bocadinho mais lento do que seria ideal. Só para evitar aqueles de vocês que tenham alguma vontade de dizer que não, a culpa é do Mac, que o Windows não corre bem em Mac. Nada disso. Ok? O problema é do disco. Não, da, não do bicho. Ok. Ok, eu suponho que o tipo de letra esteja demasiado pequeno. Propriedades. Vou aumentar aqui o tamanho de letra um bocadinho. Ok. O pessoal que está aí mais atrás consegue ver ou querem um bocadinho maior? Está bom? Ok. Como é a parte mais básica de usar DocumentDB? Nuget Package, procuro na Store de Nuget ou na Gallery de Nuget, chama-se Microsoft.azure.documentDB, instala o package e a partir daí tem uma biblioteca para aceder a DocumentDB. O ponto principal de entrada é este Document Client. Zoom it. Onde é que tu estás? É o Document Client. Este Document Client é suposto existir um por aplicação, ok? Se tiverem a usar um container de OC, configurem-no como singleton, metam-no num static, iniciem ao início e é suposto viver até a aplicação acabar de correr. Recebe um URI e isto é tudo ido buscar do portal da Azure, onde nós temos uma base de dados. Se formos aqui a ver, temos aqui os dados de acesso. Neste caso aqui temos este URL. Um authorization key, neste momento não vos estou a mostrar por razões óbvias. E aquilo que eu vou aqui fazer é vou criar uma base de dados na minha account que é identificada por este document client. Vou criar uma coleção com as definições para omissão de performance e de indexação. Eu não acredito que o meu amigo Murphy me tenha visitado. Eu juro que estava lá embaixo a testar isto e isto funcionou. Portanto, vamos a ver aqui outra vez. Rebuild. Eu não disse que ia ouvir a piada. Vamos abrir outra vez. Isto é correr um sistema operativo em preview com o release candidate do Visual Studio. Eu devia ter instalado um joguinho qualquer aqui para ir jogando, para vos mostrando uns slides introdutórios enquanto isto está a carregar. Ok, quem tiver dedos para cruzar, por favor, cruzem. Ok, build. Go figure. Está a correr.
Calma.
Build succeeded.
Calma.
E agora? É assim que ele responder. E eu devia ter aqui o iconezinho do teste para poder executar isto. Ahá, já está ali a aparecer. Debug. Okay. Vou-me ligar à minha account. Vou criar uma base de dados com as configurações por omissão. Vou criar uma coleção, mais uma vez, com as configurações por omissão. E vou lá inserir alguns documentos para nós estarmos a manipular agora durante as próximas demonstrações. Lembram-se do início ter falado, isto tem uma API baseada em REST. Eu ainda não consegui confirmar a 100%, mas como podemos ver aqui, acabámos de criar a nossa base de dados. A minha base de dados, aliás, ainda não criámos. Create database async. Temos agora aqui a base de dados com um conjunto de identificadores com uma tag, ID, um source ID e um self-link. Conjunto de metadados. Eu vou criar uma coleção na minha base de dados. Reparem que eu aqui estou a passar o self-link da minha base de dados. Esta é a forma que eu tenho. Esta é a forma que eu tenho de indicar que eu quero que esta coleção seja criada dentro da minha base de dados, usando este self-link. Este self-link é o identificador que é único durante todo o tempo de vida da base de dados. Vocês podem fazer cache dele na vossa aplicação ou podem obtê-lo sempre que tiverem a arrancar a aplicação, mas é garantido que ele não muda enquanto a base de dados existir. E isto aplica-se a qualquer um dos outros documentos que são criados no DocumentDB. Todos os self-links são válidos para o tempo de vida do resource correspondente. Estou aqui a criar um autor e na resposta de criar um autor, uma das coisas que nós temos aqui é request charge. 5.71 em 200, ou em 250. Obrigado. Ainda bem que alguém está a prestar atenção. Isto foi só um teste. Isto quer dizer que, por segundo, eu iria conseguir criar 250 dividido por 5.71, é só fazer as contas. Qualquer coisa assim. Se eu precisasse de criar mais por segundo, bem, podia passar por uma coleção maior. Ou então posso simplesmente fazer a partição disto por várias coleções. Quando crio aqui o meu primeiro blog post, estou a passar aqui o identificador, vamos ver aqui a resposta, outra coisa que eu tenho aqui, request charge, já é um bocadinho diferente. É um bocadinho mais caro. Será porque já tínhamos lá um documento? Será porque o documento é um bocadinho maior? Não sei bem. Eu julgo que tem a ver com o tamanho do documento, também pode ter a ver com o trabalho que é feito por trás, se vocês tiverem a indexar mais coisas, menos coisas, tudo mais. Aqui estou a criar um segundo blog post. Mais uma vez, tenho aqui a minha resposta. Isso. Exatamente. Aqui, 6.86. Okay? Isto tem a ver mais ou menos com o tamanho do documento e com o trabalho que dá realmente indexar esse documento. Este é um dos pontos que convém, se vocês estiverem a construir uma aplicação sobre isto, construam alguma infraestrutura para irem monitorizando e vendo como é que isto está a correr durante a vossa aplicação para não apanharem surpresas e terem os vossos clientes a dizer pá, eu tentei, mas a aplicação está sempre a crashar porque, ok, se calhar precisam ter uma coleção um bocado mais cara. Vou criar depois aqui um conjunto de comentários. Assim que isto acabar, vou aqui ao meu portal da Azure e vejo que, se for ao Document Explorer, já tenho aqui a minha base de dados com uma coleção chamada blog, a que eu criei, e tenho aqui todos os meus documentos. Aquele blog post inicial que eu criei, tem um ID, um título e tudo mais. Tenho aqui o meu user que eu criei e tenho aqui o meu segundo blog post. Por omissão, DocumentDB cria os vossos documentos com ID com GUID. Okay? Para vocês isso deve ser opaco. Vocês podem atribuir o ID vocês manualmente. Fica um bocado à vossa escolha. De reparar também, tudo isto é JSON, vocês podem simplesmente editar e temos aqui algumas propriedades. Nestas propriedades temos um timestamp de alteração, um e-tag que pode ser usado para vocês fazerem concorrência otimista.
Desculpa, o que é que é
um e-tag? E-tag é uma... Deixa-me ver se eu tenho...
Hã?
Vem do HTTP. Eu estava a tentar me lembrar qual é que era o nome correto para isto, mas basicamente é um identificador opaco que serve para caching e para... neste caso pode ser usado também para concorrência otimista. Ou seja, tu podes obter um documento e quando vais a gravar diz ok, grava se tiver este tag. Ou podes dizer ok, dá-me um documento com este identificador, mas só se tiver diferente deste tag. Ok? E como ele disse muito bem, isto vem do protocolo de HTTP que suporta nativamente isso. Estava até à procura da expressão correta para o tag, mas neste momento eu não estou bem lembrado. Existe também o self-link. O self-link que é o identificador que é criado pelo DocumentDB e que identifica este documento e é isto que vocês vão usar quando depois vão obter o documento, obter tudo mais. Okay? Isto é lidado pelo DocumentDB. Pronto, agora que nós já temos os nossos documentos aqui criados, temos uma base de dados para testes, vamos começar a fazer algumas brincadeiras. Força!
facto.
Diz.
Como é que ele sabe qual é o ID? É por convenção?
Qual é o ID? Este. Há aqui dois IDs.
Quanto?
Este ID aqui. Sim. É a propriedade com o nome ID. Com em minúsculo.
Tem
só.
Tem que ser assim.
Tem que ser assim. Okay. Acabou-se? Não há nada. No mínimo, neste momento, é a forma como tens. Okay? Sendo que este ID é applications, é válido para a aplicação, mas neste momento ainda não é muito útil dentro do DocumentDB. Ou seja, tu não consegues neste momento ainda obter um documento pelo ID, por esta propriedade ID. É uma coisa que está a ser trabalhada. Okay?
Mas na tua classe, .NET, tens uma propriedade ID também.
Tenho uma propriedade ID que na... Sim, tenho uma propriedade ID que eu estou a mapear com o JSON property para o ID minúsculo, e isto serve acima de tudo para eu identificar a classe, ok? E para quando eu estou a fazer um query, ir buscar por esse ID que eu, neste caso, atribuí, ou por um ID pelo GUID que eu depois obtenho, ok? Mas neste momento, é aqui que acaba a semântica do ID, deste ID aqui. O ID que o DocumentDB usa internamente e que tu usas para aceder por HTTP, é assim, este self, que é o self link, que é o self ID, depois é mapeado naquele self link que nós vemos aqui no database e tudo mais. Ok? Está respondido? Pronto. Quando eu quero fazer queries, aquilo que eu faço é, a partir do meu document client, eu vou buscar a minha base de dados para obter o meu self link. A partir da base de dados, vou buscar a coleção para usar o self-link da coleção. E a partir daí, eu vou fazer queries sobre a minha coleção. Como podemos ver aqui, estou a buscar o post. O primeiro post tem o blog post ID igual a 1. E aqui no meu post eu tenho os dados que eu tinha lá inserido. Ok? Simples. Quais é que são as questões a terem em atenção aqui? Primeiro, o provider de link, como eu disse ao início, não é tão full-featured como o link que nós estamos habituados. Okay? É preciso ter alguns cuidados nos queries que se usam, é preciso, e não, ainda não é suportado toda a semântica tradicional de link. Okay? Neste caso aqui, por exemplo, se nós fizermos um first-order default, ele vai-vos dizer, ok, eu não suporto first-order default. A forma que tem de lidar com isso é... concretizamos o query como as enumerable on to list e obtemos os dados a partir daí, ok? Mais à frente nós vamos ver algumas formas de evitar que eu vá buscar todos os documentos, todos os milhões de documentos para a minha base de dados, ok?
A condição ali só permite um match exato, não há o start e o contents?
Para isso, mapearias com o hash, que é para ter o range, mas vamos ver o que é que acontece se eu fizer isto. Ou seja, a minha expectativa seria que eu, se fizer isto, o que é que eu vou cá obter? Aliás, vou ter aqui um breakpoint. Está a compilar. Qual é que seria a tua expectativa? O que é que tu estarias à espera de encontrar aqui?
O que eu gostaria era que ele desse verdade.
Okay. Ou seja, um post com aqueles valores. Ou seja, isto seria o equivalente ao query que nós fizemos anterior em termos de resultado. Ok, e ele rebenta. E vamos ver o que é que ele diz aqui em baixo. Na realidade, este output não é muito útil, acho. Ah, na realidade é bastante explícito. Não sei se é possível ver. Is not supported. Ok? Quando eu disse que não era muito full-featured, that's it. Atenção, se tiveres este problema... DocumentDB integra muito bem com Azure Search, por exemplo. Ou seja, tu podes fazer o pipe dos teus documentos e para estas procuras que sejam um bocadinho mais avançadas, hey, tens o Azure Search, Full Text Search, have a ball. Ok? Agora que temos o nosso primeiro teste a falhar, isto já não podia ir para o master. Como é que eu vou fazer um query por uma coleção? Aqui... muito semelhante, vou buscar a minha base de dados, self-link, lembrem-se, isto, o self-link vocês podem guardar do vosso lado e fazer cache disto, escusam estar a fazer esta iteração sempre. Where's published state equals published. E aqui o que eu tenho é... correr. Dois posts com os dados que eu precisei. Ok? Ok. Test screen. Temos dois posts. Agora, eu vou querer procurar por todos os blog posts. Ou seja, to list de tudo. Se eu correr isto, quantos posts é que vocês acham que eu vou ter nesta lista aqui?
Dois.
Dois? Para aqueles de vocês que estão em dúvida se quantos é que eu tenho mais, tenho aqui comentários, tenho um blog post, outro blog post, tenho aqui um autor. Continuamos com dois? Quem dá mais? Não? Ok. Ação. Post. E o que é que acontece aqui? Quantos posts é que nós temos? 53 posts. Porquê? DocumentDB, o que ele guarda internamente, são documentos de JSON. Se vocês não fizerem mais nada, ele não guarda o tipo, a classe que vocês estão a guardar. Ok? Ou seja, se vocês fizerem um query sobre blog post sobre esta coleção, o que ele vai fazer é, ele vai vos devolver todos os documentos dessa coleção. Este blog post que está aqui apenas é uma indicação para, do lado do cliente, como é que eu vou desserializar os meus documentos. Ok? Isto é uma das coisas que a mim me surpreendeu ao início. Eu estava habituado a lidar com Raven em que uma coleção é um conjunto homogéneo de documentos. Aqui não, é um conjunto heterogéneo de documentos. De modo que aqui eu tenho 53, que são todos os documentos que eu quero. Se eu quiser continuar a fazer este query, na realidade aquilo que eu posso fazer é, como vocês conseguem ver aqui neste documento, posso acrescentar simplesmente uma propriedade que tem um tipo. Se eu for ver aqui o meu comentário ou o meu blog post, coloco-lhe o nome do tipo e eu, a partir desse momento, consigo fazer uma procura por apenas os meus blog posts. E aqui realmente já só tenho dois. Força.
Não é possível fazer isso na query?
Na query...
Quer dizer, sem ser
client-side? Não, isto, isto já foi server-side, neste momento.
Ah, com propriedade type. Com propriedade type.
Ou seja, eu aqui tenho, crio um document query e estou simplesmente a incluir a condição aqui. E aqui já só obtenho aqueles documentos. Só isso. Ok? Isto... achei importante focar isto porque é muito fácil uma pessoa, quando está a testar, ok, só tem documentos de um determinado tipo, depois mete outro documento e tem mais um e aquilo é um bocado estranho, porque ele não se queixa, os documentos vêm com propriedades nulas, porque ele tenta desserializar e, hey, não tem lá mais nada. É isto que ele faz. É muito fácil simplesmente criar um exception method que automaticamente coloca isto.
Pronto, não te importas de comparar o custo deste query com o anterior?
Não me importo, vais precisar só de um minuto. Podemos deixar isso mais para o final? Ok. É só porque ainda tem mais 3 ou 4 que são interessantes? Ok. Portanto, tenham isto em atenção quando vocês estiverem a tratar com RavenDB, com DocumentDB. Peço desculpa, demasiadas bases de documentos na minha cabeça. A outra forma que nós temos de obter, de fazer queries, é com a linguagem baseada em SQL. Ok? Aqui, por exemplo, eu estou a fazer um query por post numa determinada categoria. Uma categoria é uma coleção que está dentro do meu documento. E aqui o que eu estou a fazer é aquilo que, se calhar, uma pessoa estaria à espera de fazer quando faz um select em SQL Server ou uma coisa assim. Ok, vou selecionar uma B dos blog posts. Faço o join da categoria para poder filtrar na categoria. Tenho aqui propriedades. É possível passar este como se passa normalmente em SQL. E o que vai acontecer aqui é que, inicialmente, eu estaria à espera de obter documentos do tipo blog post. Não. Este select aqui, na realidade, é uma projeção. Ok? Vocês estão a pegar no blog post, estão a criar uma nova, um novo documento, tem o nome B, e que dentro desse documento vocês têm as propriedades todas do blog post. Portanto, aqui no meu result, aquilo que eu tenho é, e eu aqui... isto basicamente é um objeto dinâmico. Eu tenho um B, que tem um title, e este título é o meu título do blog post. Ok? Para fazer isto, O que nós podemos fazer é, na realidade, projetar as minhas propriedades para o meu objeto. E aqui o que eu faço é select as propriedades que eu preciso. Inclusive, se eu não, imaginando que vocês têm um body que é muito grande e não querem carregar para trás e para a frente, porque a única coisa que estão a mostrar é uma lista, vocês podem simplesmente selecionar o título, as categorias e o publish date e serializar e deserializar isso para o vosso documento. Por razões de performance, por ter menos carga e tudo mais. E aqui sim, nós podemos, temos já o meu, os meus posts com esta determinada tag. Ok? All good? De seguida, paginação. Como paginar em DocumentDB? Esta foi uma das coisas que também me surpreendeu um bocadinho ao início, que tem algumas nuances que são importantes, que é, primeiro, o skip e o take ainda não funcionam, ok? Again, o provider de link ainda não está muito completo. Na realidade, skip e take é uma das funcionalidades que já está na lista de coisas a serem lançadas, dentro de breve. De modo que eu estava à procura e encontrei que eu, quando faço um document query, eu posso passar um conjunto de feed options. Um dos feed options é o max item count. Eu fiz uma query, max item count equals 3, ok, vou buscar isso, to list, ele devolve-me 50. Porquê? Porque o max item count realmente serve para o tamanho da página, mas internamente, a biblioteca de .NET, quando vocês fazem um to list, ele deserializa, ele consome todos os itens daquela lista, ok? Simplesmente assumo que vocês, se vocês estão a fazer aquele query naquela coleção, hey, eu vou buscar todos esses documentos. E aqui a paginação serve acima de tudo para os round trips que são feitos. Okay? Em vez de obterem todos, ele consome-os por aí adiante. Mas na realidade é possível fazer isto não fazendo um to list, não concretizando isto num enumerable, mas sim usando um document query. E o document query representa um query a DocumentDB, em vez de ser um enumerable normal ou tradicional, é um enumerable com mais algumas capacidades e vos mostra mais alguns valores. Incluindo, se eu for aqui a ver o values, aqui eu vejo não só, eu não só tenho um count, isto é uma lista de comentários, mas tenho também o meu request charge. Ok? E aqui, por exemplo, nós podemos ver quanto é que custou fazer aquele query para aquele número, para aquela página. E aqui sim, eu já tenho só 3 itens. Ok? Values, count, 3. Obtive a primeira página. Para obter a próxima página, vocês precisam de guardar o continuation token que vem da página anterior. Ok? Este é um padrão para aqueles de vocês que usam table storage, provavelmente já devem estar habituados. É um bocadinho diferente de paginação como uma pessoa se calhar faz tradicionalmente numa dados relacional. Esta é a forma que vocês têm de fazer paginação com DocumentDB.
Mas não consegues saltar para uma página específica?
Não.
Não existe o conceito de página enquanto me fizeres os queries.
Yeah. Ok. Continuation token. Eles vão suportar skip and take, portanto eu suponho que vais poder ter uma paginação mais tradicional. Ok? Mas neste momento ainda é assim. Ok? Paginação. Outra das coisas que ainda não existe em DocumentDB é agregação. Ou seja, eu não consigo obter facilmente só o número de comentários de um determinado blog post. É claro que a solução seria, ok, eu carrego-os todos e faço um count. O que não é exatamente as coisas mais interessantes a fazer. Acho que todos nós concordamos. Por outro lado, aquilo que nós temos são scripts que correm do lado do servidor. Ok? Um script que corre do lado do servidor é JavaScript só. E eu vou aqui mostrar como é que se implementaria, por exemplo, um count do número de comentários do lado do servidor. É um ficheiro JavaScript. Contém uma função. Recebe, neste caso, o blog post ID. Esta API está toda documentada neste link. Eu depois vou dar isto no final. E isto é uma stored procedure que eu consigo, do meu lado, mandar executar do lado do servidor. Okay? Isto executa sempre no contexto de uma coleção e tem a resposta o pedido e a resposta HTTP. Este response aqui é o response HTTP. Eu podia também ter o pedido HTTP que foi feito. E aqui, a partir da coleção, eu consigo fazer queries como, como faço do lado do cliente. Ok? Vou à coleção, faço um query, todos os comentários que sejam com este blog post. Faço alguma verificação de erros. E se tiver um tamanho, ok, eu vou buscar o length desse feed e retorno este objeto, que tem um count e tem um length. Se não foi aceito, ou seja, se o query documents der erro, por razões de performance ou porque já consumiram todos os vossos recursos, lança um erro, que é para depois ser lidado do lado do... Peço desculpa. Cliente. Como é que eu executo isto? Vou buscar a minha coleção, crio a minha stored procedure. Eu aqui estou sempre a criar a stored procedure, mas o normal é que quando vocês tiverem um produto que use isto ou um projeto que use isto, vocês têm uma forma à parte de popular todas as stored procedures e que durante a vossa execução normal a única coisa que vocês vão fazer é ok, eu vou executar esta ou vou executar aquela. Isto aqui é apenas código para demonstração. Eu executo. Dentro da minha stored procedure eu tenho o corpo. Eu vou simplesmente carregar aquele fecheiro. Dou-lhe um identificador. Mais uma vez é um identificador que serve para mim, mas para o DocumentDB eu vou ter que usar outra vez o self-link. Mais uma vez, aqui no Create Result tenho quanto é que isto custou em termos de Resource Units. Eu quando disse que tudo aquilo que vocês fizerem custa qualquer coisa, é mesmo verdade, ok? Isto basicamente é fazer posts lá para o DocumentDB e isto custa uns quantos Resource Units. Eu vou executar a minha Stored Procedure a partir de um link, e isto é um argumento, eu podia passar todo um conjunto de outros argumentos, e tenho aqui no meu count 50 o número de comentários. E aqui no meu Result... Devo ter também um result, um charge. Ah, request charge, estava ali em cima. Okay. Aqui neste caso, por exemplo, 20 resource units para fazer aquela agregação. É um bocado caro. Se isto realmente começar a ser muito utilizado, uma hipótese que podemos ter é de simplesmente, em vez de estar a fazer este cálculo sempre, eu posso associar um script à inserção de um documento. Okay? Como se fosse um trigger de base de dados. Quando eu insiro um novo documento, eu posso... Ok, vou atualizar agora esta... Vou atualizar um outro documento que tem estas minhas agregações. Ok?
Mas aí o insert também vai
custar mais. Isto agora... qual é que é o trade-off que pretendem? Outra hipótese é simplesmente terem um Azure Job por trás que periodicamente vai refrescando estas coleções. Ok? Isto agora... O custo tem sempre. Depende aonde é que tu vais pagar. Ok? Mas, hey, there's no such thing as free lunches. Nor free resources. So, yeah, that's about it. Ok? É também possível... usar funções JavaScript dentro dos meus queries de... Ok. Eu não vou chamar isto de SQL, de quase SQL. Temos que inventar... Existe o não SQL, existe o SQL, existe o quase SQL. Pronto. O DSQL, qualquer coisa assim. Ok. Eu vou definir aqui a minha função chamada server-side timeago. E a minha server-side timeago é uma função tão simples que simplesmente, a partir de uma determinada data, me devolve há quanto tempo é que aquilo ocorreu. Demo code, ok? Isto não é exatamente as coisas mais úteis, mas se nós executarmos isto, isto permite-nos executar aquele código JavaScript do lado do servidor no select, ok? Tenho cerca de 7 minutos, acho que ainda sou capaz de conseguir ir responder àquela pergunta. Onde é que tu paraste? Aparentemente eu não tenho nenhum breakpoint, o que realmente não é útil. Mas...
Depende para os breakpoints custarem,
não é? Sim, breakpoint é client-side. Se for server-side, ele custa. Se bem que esse é um dos pontos que eu ainda estou a tentar perceber como é que vocês fazem debug do código de JavaScript que vocês correm lá do outro lado. Ainda não encontrei. Só que não seja possível meter lá um breakpoint enquanto aquilo está fazendo a nós ainda. Pronto. meu post. Neste caso aqui eu criei um DTO muito simples, que é o time ago result. A única coisa que tem é dois campos, um ID e o time ago in milliseconds, que são aqueles campos que são projetados aqui. Ok? Todas as nossas funções existem neste namespace UDF. Vocês criam-nas e depois podem usar nos queries. Ok? Questões? We're good? O que é que vos pareceu até agora?
Um upgrade muito bom ao table storage.
É um upgrade muito bom ao table storage. É uma forma de ver isto, sim. Ok? Realmente, é verdade. Queries em table storage acaba por ser um bocado... chato. Acho que existem outras pessoas que têm outras opiniões acerca de queries em table storage, certo? Diz.
Eu tenho uma pergunta. Imagina que tens uma aplicação que consome tem uma VDI ou aliás, um DocumentDB e consome dados assim aos milhões. E eu na minha aplicação tenho uma espécie de um cycle breaker e nesse cycle breaker eu preciso fazer uma gestão dos recursos que já tenho consumido. Isso há forma de eu saber que naquele exato momento eu já consumi X recursos?
Eu acho que nas respostas tu tens qual é que é a cota que tu já consumiste. Ok? Ou seja, eu tenho quase a certeza, aliás, deixa-me confirmar aqui num instante, podemos meter ali um breakpoint e ver. Há duas coisas aqui. Primeiro, tu podes ver se já tens esses recursos. Outra coisa é, quando tu já consumiste os recursos, ele retorna-te, não tenho a certeza qual é que é o código de erro, mas ele retorna-te a dizer, olha, consumiste os teus recursos, tenta outra vez daqui a X tempo. Ou seja, ou podes proativamente tu fazer essa gestão, olhando para a cota que tu tens, ou podes ser responsivo e simplesmente ver, ok, eu já bati na trave, tento daqui a X tempo. Ok? Mas podemos ver aqui, blá, 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 onde é que era a forma mais fácil de ver isto? Aliás, este aqui é capaz de ser um bom exemplo. Que é server-side comment count. Okay. Eu tenho ideia que sim. Deixa-me confirmar aqui. Collection quota, database usage. Bem, isto assim, a minha sensação é de que isto vem aqui no database usage, nestes usages todos. Ok? Eu só não consigo confirmar porque neste momento eu não tenho ali nada em uso. Teria que fazer um teste de carga para estar a bater lá do outro lado e ver como é que aqui estava a consumir. Ok? Mas a minha resposta... Eu acho que quando o pessoal falou de gamification, não era isto que eu estava a dizer quando... A minha resposta para isto é, existe aquele usage, podes usar aquilo, mas tens também a outra questão de, ok, se ele bater, ele responde. Atenção, a API, o cliente de .NET gera isso em parte por ti. Ok? Ou seja, ele tem algumas configurações, mas podes dizer, ok... Até 3 vezes, tenta outra vez mais tarde, se não, rebenta e diz-me.
Mas já usado o transient fault the patterns and practices?
Não sei. Essa pergunta já é demasiado específica. Para ser sincero, não sei responder. Se quiseres, posso responder depois. Ok, peraí. Estas foram as minhas demonstrações. Há muitos mais assuntos onde se pode explorar aqui. Particionamento, ok? As coleções são um limite, quer seja em termos de espaço, quer seja também em termos de recursos. 10 gigas, 250, 1000, 2000 resource units. Se vocês precisarem mais do que isso, vocês devem particionar os vossos dados em várias coleções. A biblioteca de .NET tem já algumas funcionalidades que vos permitem, ok... Quando vocês estão a inserir ou quando vocês estão a fazer um query automático ou um load, e automaticamente dizer, ok, todas as coisas que têm este formato vão para esta coleção, todas as coisas que têm aquele formato vão para a outra partição. Existe também todo um conjunto de performance tunings que são possíveis fazer, quer seja em termos de indexação, quer seja nos queries, nos loads e tudo mais. Não existem bibliotecas só de .NET, existe também para Java, Python, Node. Isto é REST-based, portanto vocês conseguem fazer os queries a partir de um curl ou de um wget diretamente. Inclusivamente, se quiserem fazer isto a partir de PowerShell também podem. E neste momento, não tenho assim mais nada. Se alguém tiver mais alguma questão.
Experiências de tratar código, por exemplo, no MongoDB ou Table Storage?
Ainda não tenho nenhuma. Eu acredito que de Table Storage seja mais ou menos fácil, os padrões parecem ser muito semelhantes. De Mongo acredito que seja um bocadinho diferente. Mas não tenho uma resposta para ti neste momento. Força.
Já fizeste projetos real life com...
DocumentDB?
Não.
Fiz um muito pequeno e...
Como é que comparas com o DocumentDB? Tendo a questão dos custos, como é que é específica do DocumentDB, como é que comparas para a utilização real? O que é que sente mais falta? Que problemas é que... Onde é que bateste mais? Tendo em conta a questão dos custos.
Sim. Basicamente a resposta é isto, ok? RavenDB e DocumentDB, embora sejam document databases, okay, partem de princípios diferentes, ok? RavenDB é uma base de dados de documentos orientada para C Sharp, muito fácil de usar C Sharp e com um princípio muito grande de facilitar a vida ao programador, mesmo no caso mais simples, ok? E para... É um análogo, é algo que está mais próximo de base de dados relacional do que, se calhar, DocumentDB, que é uma base de dados de documentos que está mais orientada para grande escala e para quem precisa crescer realmente muito, ok? Que tem necessidades de escala diferentes, ok? Essa é a minha sensação. Daquilo que eu experimentei de DocumentDB para aquilo que eu faço no dia-a-dia, eu acabo por preferir um bocadinho mais RavenDB, porque não tenho tanta necessidade de escala, não tenho tanta necessidade do raw performance, okay? Não tenho tantas escritas por segundo como o DocumentDB suporta, e para isso, RavenDB é mais rico em termos de funcionalidade. DocumentDB, acredito que para o pessoal que tenha necessidades grandes de escala, quer seja inserção, leitura, escritas, quem tenha necessidade de ter performance consistente e que já esteja em Azure, DocumentDB parece-me ser uma opção muito mais interessante. Okay? É essa a minha sensação. Mas, acima de tudo, eles partem de princípios diferentes. E, como tal, o happy path que eles assumem é diferente. DocumentDB, grande escala. RavenDB, mais funcionalidades. Ok? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Aqueles de vocês que queiram saber mais, têm aqui alguns links que eu acho que são muito interessantes. O QR Code vai dar a todos estes links, mas estão também disponíveis neste bundle aqui em cima, se quiserem seguir. Um playground para queries, onde vocês podem brincar um bocado com a linguagem de SQL-based que foi criada. A documentação para o JavaScript do lado server-side. Um hands-on para criar uma aplicação web com um DocumentDB. Os samples que estão no repositório GitHub do DocumentDB também são muito bons, estão muito bem explicados o que é que acontece em cada um dos casos. Okay? Foi lá que eu encontrei a solução para a questão da paginação e para alguns outros detalhes que eu lá vi. Exemplos muito extensos. A maior parte é comentário. Tem um rácio muito grande de comentários para código, que é ótimo para este caso. E para aqueles de vocês que tenham realmente necessidades, por favor, só queiram saber um bocadinho mais do que está por baixo, existem dois posts muito bons onde se fala de okay, como é que se consegue tirar ainda mais performance e quais é que são as características que devem procurar quando tiver a desenvolver um projeto que tenha necessidades muito elevadas. Se não existe mais perguntas, obrigado a todos. Se tiverem alguma questão, estão à vontade para me contactar ou no Twitter ou por mail brunomlopes@gmail.com. E obrigado, tenham um bom almoço, espero que gostem do resto do dia.